Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 11 horas e 30 minutos aqui em Washington. Este é o Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone vão estar convosco eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado hoje o Amâncio Miguel. Das 17h30 às 18h, hora de Angola, estamos em onda curta nos 13.630 e nos 17.655. Depois, às 18h, entramos também em onda média por mais meia hora nos 1.530, continuamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na internet, voaportugues.com, e no Facebook, por onde muitos dos nossos ouvintes vão entrar em contacto connosco, de certeza. Hoje, neste Angola Fala Só, hoje é o Dia Internacional da Mulher, é o dia 8 de março, e nós escolhemos hoje no Angola Fala Só ter connosco a doutora Amor de Fátima Mateus. Ela é jurista, é também jornalista, e, portanto, uma oportunidade para discutirmos a situação social e política da mulher, não só na sociedade como um todo em Angola, mas também, talvez, porque não, no jornalismo. Mas antes de avançarmos para a doutora Amor de Fátima, vamos às notícias. O comandante das forças americanas em África pôs em dúvida que o Pentágono venha a completar a redução das forças em África em 10%, como o Departamento de Defesa anunciou ano passado. O general Thomas Waldhauser disse ao Congresso americano que ainda está por determinar se se vai executar o resto da redução.
Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se hoje na Argélia contra a decisão do presidente Abdelaziz Bouteflika se candidatar a um quinto mandato. Não se registaram incidentes nestas que são as maiores manifestações do género.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as suas relações com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, permanecem boas, apesar do falhanço da cimeira da semana passada. Falando a jornalistas, Trump disse que a sua iniciativa de diálogo tinha tirado os dois países do abismo da guerra.
Chelsea Manning, que foi presa em 2013 por ter entregue segredos militares americanos à organização WikiLeaks, foi hoje presa de novo por se recusar a testemunhar num grande júri que está a investigar as atividades daquela organização. A prisão foi ordenada por uma juíza que disse que Manning permanecerá presa até decidir testemunhar ou quando terminar o mandato do grande júri.
Os cortes de energias que atingiram ontem a Venezuela prolongavam-se hoje com cortes na maioria dos 23 estados do país. Entidades oficiais disseram que a estação hidroelétrica na barragem de Guri tinha sido sabotada, mas não deram pormenores.
E por último, nas notícias, a China disse que as suas exportações e importações caíram de forma significativa, mais do que esperado em fevereiro. O excedente comercial com os Estados Unidos caiu de 27.300 milhões de dólares em janeiro para 14.700 milhões, indicam as estatísticas.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola. Fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. É o Dia Internacional da Mulher, portanto, uma oportunidade para discutirmos como está a mulher em Angola. E para fazermos isso, vamos ter connosco hoje a doutora Amor de Fátima. A doutora Amor de Fátima já está em linha. Está-me a ouvir, doutora?
Muito boa tarde.
Boa tarde.
Já estou em linha, sim. Boa tarde a todos, boa tarde a ouvintes.
Ok. Olha, muito obrigado por ter vindo aqui ao Angola Fala Só. E antes de eu pôr em contacto com os ouvintes, portanto, vamos estar aqui durante cerca de uma hora. Eu depois, ao topo da hora, tenho que fazer uma pequena interrupção para dar novamente um noticiário e dar os cumprimentos de onda. E depois continuamos. Sim. Mas antes disso, antes de eu a pôr em contacto com os ouvintes, eu vou-lhe fazer uma pergunta. Como é que você vê a situação da mulher atualmente em Angola do ponto de vista social e político? Eu sei que há mulheres no Parlamento, também no nível dos partidos, mas parece que há aqui uma diferença entre uma certa classe e o resto da população feminina de Angola. Como é que você vê isso?
Bem, como é que eu vejo? Eu estou exatamente, trabalho exatamente com as duas áreas.
Sim.
Atuo, enquanto ativista, com a área mais desigual, mais vulnerável. E me sinto no meio daquelas que, de certo modo, conseguiram alcançar, não é, algum patamar do ponto de vista de visibilidade social, enfim.
Sim.
Nos vários setores da vida pública, não é, do país. Falo parlamentar, eu sou jurista, trabalho num órgão público de justiça e então também me encontro aí. Como é que eu vejo? É desigual, é uma situação que, ao analisar, só estando em cada lugar para ver, há um número enorme de mulheres que, tentando buscar, fazer o que podem para conter a instabilidade económica em que vivem, a vulnerabilidade, mas são completamente ocultas, completamente invisíveis, uhum, dentro do outro mundo, não é? Completamente. Uhum. O outro mundo é aquele que tem as maiores lutas do ponto de vista de visibilidade, ainda a tentar segurar as organizações femininas, ainda a tentar as grandes lutas naquilo que é o poder centrado no homem,
uhum,
não é? Mas é um número muito reduzido, ainda há muito, muito por fazer, porque também ainda está completamente à sombra daquele que manda, que é o homem, não é?
Sim. Muito bem. Então, olha, mais tarde eu de certeza que vou ter também perguntas para lhe fazer, mas de qualquer maneira mais perguntas sobre esta questão. Mas de qualquer maneira eu já tenho ouvintes em linha, portanto há ouvintes interessados. E o primeiro que eu tenho é o ouvinte Nelson Pintado. Senhor Pintado, está-me a ouvir?
Estou a ouvir perfeitamente.
Muito bem, senhor Pintado. Você está a falar de onde?
Estou a falar concretamente de Luanda, aqui no Camamaú.
Muito bem, está a chegar muito bem, foi por isso que eu perguntei. Parece que está aqui ao nosso lado. Ora, muito bem. Faça favor, Sr. Pintado, não sei se tem uma pergunta para a nossa convidada sobre esta questão ou outras que tiver.
É verdade, mas como hoje é Dia Internacional da Mulher e eu sou filho de uma mulher, primeiro quero felicitar todas as mulheres do mundo.
Muito bem.
Na verdade, como não dá para monopolizar o programa, vou colocar aqui primeiramente três questões.
Sim.
A primeira, gostaria de saber se a nossa querida convidada já ouviu falar ou dizer que uma sociedade onde não há justiça haverá vingança? E a outra, o que a senhora se oferece dizer sobre os erros no sistema de registro civil, nomeadamente o nome, a data de nascimento, que são difíceis ou que são impossíveis de corrigir. E depois, também tem um problema. Gostaria de saber o que é que as pessoas devem fazer, porque aqui em Angola, normalmente, primeiro prende-se, depois é que se investiga. Essa é uma das pessoas, já passei nessa e tenho aqui a fatura que chamam soltura em casa. Gostaria de saber que as pessoas que são privadas da sua liberdade, o que é que devem fazer nesse contexto?
Muito bem.
E também gostaria de falar sobre a questão das mulheres mesmo, porque também sou uma pessoa que talvez olhe muito na situação das nossas mães. Aqui no nosso país ainda não tem poucas mulheres guerreiras. E quando tem uma mulher como a mana que está aí a falar comigo nesse momento, é uma honra ter a mulher levantar, porque é muito difícil. Não sei se deve-se ao sistema, ou as mulheres, ou no caso do relacionamento, só o marido que impede, ou então tem, as mulheres são menos informadas. Não gostaria de saber o que se passa, porque temos poucas mulheres a representar nos cargos públicos. Essa é a minha contribuição de hoje.
Muito obrigado. A partir de hoje, sexta-feira, não sei se vai dizer, porque é a primeira vez que eu entro com Angola Fala Só.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Nelson Pintado. Olha, doutora Amor de Fátima, vá lá, muitas perguntas deste ouvinte, mas uma pergunta bem direcionada para as mulheres, depois podemos ir às outras. Este ouvinte dizia que, para usar a expressão dele, que há poucas mulheres guerreiras. E eu perguntava a que é que se deve isso? Se deve à falta de conhecimentos? Se deve, vá lá, eu agora estou a usar a minha expressão.
Primeiro, discordar completamente desta frase.
Aham.
Eu acredito que o país, neste momento, está a ser sustentado por essas mulheres guerreiras. Se pensarmos que o sistema informal do país é feito maioritariamente por mulheres e neste momento o nível de desemprego é tão grande, mas tão grande, os homens, alguns conseguem ir para a luta através de descartes, através de vendas no mercado informal, mas são as mulheres, e isso está comprovado, já há vários estudos, que vão sustentando, no fundo, os lares, que vão sustentando os filhos, a escola, e que também sustentam os próprios maridos empregados. Então, o que chamar a estas mulheres, não guerreiras?
Muito
Eu
bem.
Acredito que, neste momento, não identificá-las, simplesmente identificar aquelas que, de certa forma, empoderaram-se e chegaram a atingir cargos políticos ou públicos no país, não é justo. É difícil, elas estão nesse plano que eu falei de invisibilidade, quase que invisíveis, é como se passássemos por elas. E falo exatamente das mulheres hungaras, que são aquelas em que eu me debato muitas vezes e várias vezes tenho feito lutas, protestos por causa delas. Então, estas até, mesmo estando invisíveis, elas gritam para não se tornar invisíveis. Quer dizer, no grito elas tentam não se tornar invisíveis, não é? Vão à luta e o grito delas, do é peixe, é peixe, é pão, é pão, é no fundo aquele grito de dizer estou aqui, olhem para mim.
Exato.
Eu não acredito, e este grito é o grito justamente da guerreira. Não concordo, porque este ouvinte que me disse que foi criado por uma mãe, e ele deve imaginar toda a caminhada que a sua mãe teve até aqui, porque também, apesar de termos homens fortes, sim, mas temos, sim, mulheres que vão aguentar neste país. E de que maneira? Eu tenho milhões de motivos de dizer que não se deve pensar que há poucas mulheres guerreiras. E mulheres guerreiras não é Amor de Fátima, não são aquelas que a gente vê na televisão a falar, não. São essas que aguentam 6, 7 filhos, às vezes viúvas, às vezes separadas, que vão no chicote do fiscal e ainda assim no dia seguinte vai de novo.
Exato.
Com tudo a doer, com tudo perdido, ainda assim vai emprestar e vai de novo, porque ela precisa de não deixar os filhos a morrer de fome, precisa de dizer ao filho que quer entrar para a delinquência, não faça isso, porque na guerra é justamente lutando que conseguimos. A menina dela que quer entrar para a prostituição, filha, não faz isso, porque a mamã, o caminho que a mamã está a perseguir é este, é na guerra, é na venda, é na busca disso e daquilo. No fundo, são guerreiras, sim.
Muito bem. Olha,
e eu consagro todo este dia a ela, sim.
Muito bem. Olha, doutor, este ouvinte, quando tinha aqui perguntas, não sei se quer responder, você, claro, é livre para responder.
Não, eu por acaso anotei as perguntas.
Muito
sim.
Bem.
Sobre uma sociedade sem justiça, haverá vingança. Com certeza, não é? Nós conhecemos, a nível do direito penal, a história do dente por dente, olho por olho, não é?
Sim.
Passou muitos anos antes do direito penal ser entregue completamente ao Estado para que este pudesse ser, né, o detentor do poder, aquele que vai fazer a justiça penal. Antigamente, o que se fazia? Era, matou, entregue aquela família de quem perdeu para que fizesse justiça. Era olho
Sim.
por olho, dente por dente. E se olhamos para uma sociedade que não tem esse pilar de justiça vindo justamente do Estado, porque depois de termos o pão e a paz, as pessoas querem justiça.
Muito bem.
Nós hoje temos o calar das armas, não é? E vemos um país a caminhar para a estabilidade do ponto de vista político, mas precisamos ainda do pão, e a falta de pão também é justiça. E o que vai acontecer é justamente isso.
Muito bem.
É irmos para a linha da vingança, com certeza. Erros
okay.
no sistema de registro civil. Um dos maiores erros é justamente manter um nível grande de pessoas não registradas em Angola. Isso é verdade. Não é, eu nem olho para os erros do sistema de registros mal feitos, porque eu própria fui vítima também já disso no ano passado. Um bilhete devia fazer 6 anos, apenas durou 1 ano, não é? E
sim,
são erros. Mas o maior dos erros é deixar em incógnito a identidade de muitos angolanos. Não, nem sequer avançar para um registro. Quando há registros, não chegam completamente a atingir, não é, aquilo que nós chamamos Angola Profunda, que não é lá o BIE, o AMBA, onde todo mundo mira, vai com um olhar, mas aqui mesmo. Eu vivo numa centralidade construída aqui em Luanda e a menos de 100 metros de mim está um bairro em que eu tenho, né, controladas 600 crianças sem registro e sem escola. É complicado.
Muito bem.
Outra questão é prende-se para investigar. O que fazer quando as pessoas são privadas de liberdade? Isso está falando da questão da indemnização. De facto, o direito está invertido nesse caso. Não deve prender para investigar.
Sim.
Mas investigar, e se houver prova bastante para que indicie a prática de um delito, um crime, então aí
sim,
privar a pessoa de liberdade ou pôr sobre ela alguma coação pessoal, seja o termo de identidade de residência, apresentação periódica, há outros mecanismos que não precisam ser a privação de liberdade.
Obrigado.
É verdade que eu não conheço nenhum caso em Angola de alguém que tenha sido privado de liberdade e que tenha tido alguma indemnização.
Sim, sim, acho que não.
Sou jurista, não conheço nenhum,
sim,
caso até hoje. Eu, por acaso, fico à procura, não conheço.
Muito bem.
Conheço casos dessa natureza, mas não conheço nenhum que tenha sido resolvido.
Muito bem. Doutora.
Mulheres guerreiras, acabamos de falar.
Sim. Doutora, sim? Olha, eu vou aqui ao Amâncio Miguel, ele está aqui ao meu lado, ele está encarregue das redes sociais, do Facebook e do e-mail.
Vamos
lá. Eu já tenho aqui outros ouvintes em linha também, mas agora vou aqui ao Amâncio.
É verdade. Olá, doutora. Feliz dia da mulher. A primeira questão que queria colocar, esta questão da igualdade de género é uma questão que me apaixona em particular, depois também tem as questões dos ouvintes. Como é que em Angola foi celebrado este dia 8 de março? Em Moçambique, por exemplo, foi celebrado de uma forma tímida, porque houve uma situação que nós reportamos, que foi que o município de Maputo tentou proibir a marcha, mas mesmo assim as mulheres foram marchar, depois o município recuou. Como é que em Angola foi celebrada esta data e como é que a mulher angolana percebe sobre a importância destes dias?
Bem, eu na verdade não fiquei atenta à linha pública, política pública da celebração desta data. Estou ligada a vários movimentos de mulheres, sou membro do Clube de Mulheres de Carreira Jurídica e também tenho um grupo de mulheres no bairro do Bita, em que neste momento estamos a tratar de tirá-las do anonimato, não é? Não sei se o que está a fazer para o dia de hoje. Eu creio que não chegou assim nada que seja relevante neste momento a tratar.
Pois.
Fiquei
muito,
muito mais atenta aos trabalhos de campo de participação social, onde tenho estado a trabalhar, mas não me lembro de nada relevante. O que eu quero registrar aqui é em relação às questões de mulher, alguma coisa que ficou manchada a semana passada, a descoberta de 14 casos de mulheres violadas e mortas no bairro da Terra Nova, aqui em Luanda. Isso sim mexeu comigo durante esta semana. E para dizer que não se concebe o número de casos de mulheres que são violadas antes mesmo de serem mortas. Este caso, Michel, vi muita gente a romper sobre a situação.
Doutora.
Porque vem no fundo, sim?
Sim, sim. Eu queria interromper porque tenho aqui ouvintes à espera, mas faça favor, termine.
Não, digo que este caso vem no fundo, não é? Colar-se a vários casos que temos vindo a tratar nos últimos meses sobre mulheres que vão aparecendo nessas condições violadas,
sim,
e mortas, mesmo na capital de Luanda, na capital de Angola.
Uhum. Amácio, mais alguma coisa ou posso ir aqui aos ouvintes?
Vai aos ouvintes, depois voltamos.
Não, por favor.
Faça bem. Muito bem. Olha, então eu tenho aqui agora é o ouvinte Cristiano Ndunduma. Senhor Ndunduma, está-me a ouvir? Senhor Ndunduma? Caiu.
Cristiano Ndunduma.
Então eu vou...
Cecílio Cacinto.
Ah, é o ouvinte Mutete? O Cecílio Mutete?
Cecílio Cacinto.
Ah, muito bem. Então, senhor Cecílio, faça favor.
É, boa tarde, avô da América, boa tarde, Angola. É, a nossa doutora, felizmente, está muito certo para falar. E o dia de março, mulher, que estamos a comemorar hoje.
Sim.
É, o que eu constatei ontem, a província da Uila, o município da Jamba, particularmente a comuna de Cacinta, num posto de saúde, acerca das senhoras que encontrei lá grávida. Aquilo para mim considero que eu direção de direitos humanos. Por quê? Encontrei uma das senhoras lá no posto, como o nome de Cacinca, que é Poça da Uila, a dar os cartões de pré-natário para fotocopiar. Mas isso se faz bem. Fotocopiar cartão de pré-natal. E na medida que se encontra que o pai está a caminhar bem. Mas para quem sempre continua a fotocopiar os cartões de pré-natal. É o erro. Sabemos que epa, o mês é da senhora. E outra coisa, encontrei mais um paciente de uma velha de 40 anos. Também estava internada nesse próprio posto. Para dar guia de evacuação, tinha que fazer uma cópia numa clínica do chinês. Eu constatei ontem. Mas agora imagina só, se a doente já está grave, mas é preciso fazer mais cópia para poder passar os dados do paciente para outra localidade. Será que aqui é que os postos comunais municipais não conseguem saber o direito de uma mulher? Isso é desumano, não podia ser assim. Eu constatei muito ontem constatei muito. Andava uma senhora que deu um parto, mas tinha que levar uma lanterna em casa. Se eu não fosse lanterna, não sei se queria ser como. Porque não há energia. E a senhora estava complicada, o parto bem complicada. Andam os enfermeiros no posto, tornou agora um posto de venda. Vi aí vender de pirona. Eu guardei, mas agora, isso é o que faz, isso é o direito de uma mulher.
Ok.
Eu constatei isso, e sempre que me toqueiro, eu fiquei aí, apesar onde há clínicas que se vendem medicamentos. Mas eu disse, não, nós temos uma clínica aí, onde se vende medicamento. Mas agora, é uma senhora, é a condição, o médico é próprio da senhora.
Muito
obrigado. Mas ontem o que eu vi é de os direitos humanos.
Muito obrigado.
E a senhora doutora deveria se deslocar ou procurar um dia, sem que vocês achem que nós mulheres precisamos também viver bem neste país. Deslocar a mesmo no município ou numa comuna. Quando faz essa visita, não precisa você ligar. O administrador ou o governador vão te criar barreira para você ver as outras mulheres rurais como município que está a viver.
Muito obrigado. Era o senhor Cecílio a falar-nos da Uila. Doutor, eu tenho a dizer que alguma das coisas que este ouvinte disse...
Bastante revoltado.
Yeah, mas eu não sei se quer comentar. Ele, obviamente, estava a falar sobre as condições nos postos de saúde.
Sim, dispostos. Sim, com certeza. E ele está a falar da zona da Uila. Eu falo exatamente daqui, de uma centralidade que tem basicamente cerca de 5, 10 anos. Em que fomos para levar alguém para curar de uma ferida e estava um pai com uma criança aos braços e a enfermeira dizia que não tinha um termômetro e a criança ardeu de febre. Uhum. Então, são essas situações que, no fundo, creio que não, apesar de eu estar a falar concretamente de situações de mulheres, e isso entra dentro daquilo que nós chamamos de violência obstétrica, não é? Uhum. Que a mulher, no estado de gestação e naquele estado mesmo, né, tem vicissitudes que outros seres não têm, o homem não pode ter, porque ela tem aquela particularidade. Precisa de momentos de atenção particular e não consegue, não tem, não são capazes de cuidar. Como ela também são as mulheres, mesmo vítimas de violência, que vão à esquadra e quem atende é um homem. Quando há vários países que já prepararam, não é, dentro da esquadra, um espaço para o atendimento de mulheres e feito com mulheres, porque há perguntas, há situações que são realmente constrangedoras de responder de uma mulher diante violentada, violada diante de um homem, por exemplo.
Exatamente.
São essas situações, são condições que não se têm, não se preparam e o país vai se arrastando. Isso, nós já estamos há bons anos de que alcançamos a paz definitiva e precisávamos realmente de mudar o quadro. Temos esperanças, mas... infelizmente não se sabe até quando devemos esperar.
Amâncio, o Amâncio parece que tem ali mais gente nas redes sociais ou por e-mail, não sei.
Tenho uma questão que vem da Márcia Indira Coelho Balombo, que ela pergunta à nossa convidada Amor de Fátima, quer saber a opinião da nossa convidada em relação ao que pode ser feito em Angola para reduzir os casos de violência contra as crianças e, se calhar, acrescido a isso, quais são os números, Angola tem problemas de dados, quais são os números em relação a isso?
Olha, a questão da violência, como disse, a violência é um crime. E o crime não pode ser deixado na mão de particulares. Não pode ser o povo na sua dimensão, seja ela rural, seja ela mediana ou de alto nível, alto padrão, tentar resolver. É uma questão de Estado. É um problema de Estado. E principalmente sobre a criança, que é aquela que, a nível da nossa Constituição, da Constituição diz que tem proteção maior. Não temos na Constituição ninguém com maior proteção do que a criança. Existem os 11 compromissos que Angola assumiu para o desenvolvimento da criança, para a proteção da criança. Entretanto, eu trabalho para um órgão de justiça e o que eu tenho visto de violência, o número de casos de crianças menores de 12 anos violadas no país aumentou assustadoramente. Uhum. Ainda dia estava a conversar justamente com um magistrado judicial e ele dizia que não entendia por que o número de casos aumentava assim. O que é que se passa? E as crianças estão a ser violentadas exatamente no seio familiar. Uhum. Pessoas próximas que a devem guardar, né, estão justamente a tratá-la assim. O que é que se passou? Será que este grande poder da globalização que nos chegou retirou aquele cuidado que Angola, África tinha para com os menores? Durante muitos anos, qualquer pessoa em África, em Angola, tinha o lema de que a criança é a nossa riqueza. Por isso é que se vê maltratada uma mulher que não consegue conceber, não tem filhos. Mas hoje a criança é feiticeira, a criança é coisa, é violentada, é violada, a criança é transferida, ela sai do seu berço num bairro, na Uila, no Lubango, no Ambo, para a grande cidade em mãos de desconhecidos, em mãos alheias, que precisa vir, crescer, tomar conta dos filhos de A, B, C, porque a pessoa precisa de alguém para tomar conta dos filhos. Ela vem com 10, 11 anos e acaba por viver numa muito vida bem. De, não vamos chamar escravidão, mas também não é contrato, porque ela não ganha absolutamente nada com isso. Algumas conseguem ir para a escola, mas outras não. Sim. Então, há aqui uma mão do Estado que realmente precisa se impor. As famílias são fragilizadas, não só pelo percurso da guerra, mas sobretudo por causa da questão económica. A mulher, sem esse empoderamento também, que ela vai lutando, ela não consegue tomar conta daquilo que é o seu espaço familiar. O homem, por falta de desemprego, por falta de emprego ou por outras vicissitudes também, acaba por arranjar mais responsabilidades do que tem e não consegue controlar. Quem é que controla as famílias em Angola? Quem é que controla? Até famílias que achamos que deviam estar bem, porque estão economicamente sustentadas, vivem, a gente vê o poder econômico que vão demonstrando, entra-se para dentro do ninho familiar e percebe que é uma guerra lá dentro, as pessoas não se entendem. Então falta aqui alguma coisa, está faltando alguma coisa. Então, na verdade, acho que deve-se trabalhar em conjunto. Eu já disse, doutora, nós temos que parar o país em relação à família. Nós temos que consentir alguns sacrifícios de sentar e fazer justamente uma caminhada para perceber o que é que está a passar. Porque não é normal que o Estado tenha fiscais, por exemplo, e batam nas mulheres, mas doutora, não batam só nas mulheres, sim, batam doutora, mulheres com crianças.
Doutora.
As costas.
Sim, doutora.
Olha,
doutora, desculpa, eu tenho que interromper, porque agora tenho que dar os cumprimentos de onda. Vou dizer aos ouvintes que a partir das 18 Estamos em 1530 e vamos continuar em onda curta. 13.630, 17.655. Este é o Angola Fala Só. Continue connosco. Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Tivemos que interromper a doutora Amor de Fátima, Mateus, porque temos que dar aqueles cumprimentos de onda ao topo da hora. Eu vou recordar aos ouvintes que das 18, a partir agora das 18 horas de Angola, estamos em onda média 1530 e estamos também em onda curta nos 13.630, 17.655. Estamos na internet, VOA Português, e também no Facebook com o mesmo endereço, VOA Português. Doutora, desculpe, eu tive que interromper, você estava a falar da questão das agressões dos fiscais, não sei se quer continuar.
Não estava a ouvir. Peço perdão por isso.
Não faz mal. Eu é que peço perdão porque tive mesmo que acortar, porque nós temos que dar os cumprimentos de onda. Mas...
Com certeza.
Não sei se quer continuar. Estava a falar das agressões dos fiscais.
Exatamente. Quando falamos... Mas eu não falo só das agressões dos fiscais sobre as zungueiras, que isso é um outro ponto bastante grande para tratar, mas falo quando se vê uma criança às costas. Mulheres, por exemplo... Crianças, por exemplo, que não são poupadas quando estão com as mães.
Sim.
Nesse processo justamente de chamamos zunga, não é? Que é da venda ambulante ou de outro tipo. A percepção que tenho é que vão perder, não gosto dessa ideia de perca de valores, mas na verdade é justamente isso, é mais do que perder valores. Nós perdemos, vamos perder a base, a essência. E não sabemos bem que lideranças a nível da sociedade angolana vamos encontrar para ajustar as organizações, a sociedade civil,
doutora.
Tentar e encontrar um protótipo para ajudar a sair desse caos violento que se vive em Luanda e Angola.
Ok, doutora, eu tenho aqui um ouvinte... Tenho mais ouvintes em linha e, de certeza, mais também na internet, mas eu vou já. Eu tenho aqui um ouvinte à espera há bastante tempo, que é o ouvinte José Gabriel, que está em Cabinda. Senhor Gabriel, está-me a ouvir?
Estou.
Muito bem, Senhor Gabriel. Faça favor, desculpe, eu sei que está à espera já há algum tempo, mas agora o microfone é seu.
Sim, eu gostaria de dar uma pergunta à senhora. Por exemplo, nós
Não estou a ouvir. Faça favor de repetir, Sr. Gabriel, porque está a chegar muito mal. Não.
A província de Cabinda, tu és
fundo. Não. Não estamos a ouvir. Desculpa, Sr. Gabriel, nós não estamos a conseguir ouvi-lo. Eu vou então para o ouvinte William Fernando Panzo. Sr. Panzo, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Sr. Panzo, está a falar de onde? Sim. Desculpe, eu não sei de onde é que está a falar. De onde é que está a falar?
Eu falo a partir de Luanda, no município de Tiana.
Muito bem, Sr. Panos, faça favor. Eu também sei que está à espera há algum tempo, agora o microfone é seu.
Sim, obrigado. Primeiro, para parabenizar o dia 8 de março, o dia da mulher internacional.
Sim.
E outra coisa que... Uma coisa que dói bastante. Ver pararmos desse dia. Acho que esse dia não deve existir em Angola. Porque nós temos muitos problemas. E a outra coisa, primeiro também dar uma boa tarde para todos que estão a ouvir essa hora. E boa noite em Angola, boa tarde no Estado de Medicina. E também perguntar à jurista, à jornalista e à jurista Amor de Fátima, se ela tem acompanhado diretamente os maus tratos que as mulheres vivem aqui em Angola, sendo ela mulher jurista, o que ela tem que fazer, ou que as juristas... As mulheres juristas angolanas têm que fazer sobre isso.
Uhum.
Uma semana atrás, eu acompanhei um maltrato de uma zungueira. Uma zungueira que está à procura de um pão. Não tem um sítio próprio para quê? A pobreza em Angola é uma coisa que existe para todos nós. Mas o que está a existir, que os fiscais, que o governo provincial e o governo, em particular o governo do município de Viana, maltrata mal as zungueiras. Uma pessoa só para conseguir esses 2-3 mil para comprar uma banheira, umas 3-4 cabeças de ananás para vender. Já é trabalho. Quando ele prende, ele leva uma polícia, cobram para ele, 30, 40 e tal mil. Só os 2 mil para conseguir já lutar, esses 40 e tal mil vai encontrar aonde? E outra coisa, pelo visto que eu sei que na nossa lei angolana, ou no Código Penal angolano, não existe um código de condena, mas ainda era. Quem procura um pão, será que também é criminoso?
Muito bem.
Então, essas perguntas todas que eu tinha. Tem mais. Tem que deixar o tempo para os outros. Mas
muito obrigado.
Que as juristas angolanas, como a Fátima, a morte de Fátima, sabem disso que eu estou a dizer. Procurem uma coisa para fazer.
Muito bem. Obrigado. Era o senhor.
Uma coisa para fazer sobre isso.
Era o senhor William Fernando Panza a falar-nos de Luanda. Ah, doutor Amor de Fátima, portanto, este ouvinte falou exatamente daquilo que você já abordou aqui, a violência
pois
contra...
É. Eu queria agradecer ao senhor William a pergunta. Na verdade, está todo mundo a dizer parabéns ao dia 8 da mulher, mas eu vou dizer obrigada, mas é um dia não feliz, mas um dia possível, não é? Ainda temos muitos constrangimentos. E se calhar mais lá para o final vamos falar. Olha, o Sr. William presenciou algo que é o dia a dia daquilo que eu chamo uma luta que eu abracei. Há cerca de 2 anos, estamos a falar em 2017, no dia 25 de maio, o Clube das Mulheres de Carreira Jurídica, de que eu faço parte, e o programa para a mulher, realizaram, através do seu observatório sobre a violência contra a mulher, realizaram o primeiro simpósio nacional sobre a mulher zungueira. Desde que existe este nome zungueira, foi a primeira vez que eu, a coordenar, se encabeçou ou se colocou na agenda nacional uma discussão acesa sobre a questão da mulher zungueira no Memorial António Agostinho Neto e a Marginal, não é? Foi um dia recheado com várias participações, pessoas que viram a zungueira a nascer, a surgir desde os anos 20, 30, 40, até atualmente, e conseguiram nos explicar como é que ela, venerada anteriormente, a sua figura foi se deteriorando e depois a ficar como que não tolerada na cidade. De repente, ela é aquela que os pintores vão fazendo o seu retrato, as pessoas vão cantando, está dentro do mosaico cultural, está impregnado, mas, entretanto, hoje não é tolerável. Ela não se tolera a zungueira em qualquer esquina. Então, a nossa luta foi tentar compreender através de várias entidades e também chamar justamente as entidades governamentais sobre a questão da violência que ela é exercida, sendo que a zunga é exatamente a venda ambulante, zungar significa deambular, a venda ambulante, e essa venda ambulante não é uma venda ambulante, como é que se pode dizer, ilegal. A venda ambulante está consagrada na lei comercial angolana. Dentro dos vários tipos de comerciantes, o vendedor ambulante está lá consagrado. E, para além da lei, existe um regulamento. Entretanto, alguém que tem uma stand de automóvel pode ir para um guichê, tratar o seu alvará, alguém que tem um centro comercial, tem uma cantina, pode tratar o seu alvará, entretanto, a zungueira continua a ser aquela que não encontra o espaço e a dignidade ao seu dispor para tratar aquilo que lhe é direito, um cartão de ambulante, e ter o respeito dos fiscais. O fiscal, quando vê a zungueira, não pergunta onde está o seu cartão e não verifica se o produto que ela está a vender é ou não comercializável e não lhe leva para um tribunal, ainda que administrativo. Não faz isso.
Quando obrigado, doutora.
Ela devia ter o mesmo direito que os outros comerciantes,
sim,
já que ela está na mesma linha como comerciante. Ninguém chega numa stand de automóvel e começa a bicar os carros e parte os vidros. Eu costumo dizer isso.
Ok, ninguém obrigado,
chega,
doutora.
Por exemplo, num centro comercial. Só porque a pessoa está ilegal ou tem alguma situação de irregularidade e começa a arrebentar com o comércio. Não.
Okay, obrigado, doutora.
Com, na cara da zungueira, porque é que se bate.
Doutora.
É exatamente isso. Esse respeito, a falta de respeito que deve ser exigida e que nós, a nível da associação que temos, sim, defesa, e vamos voltar a fazer um novo simpósio. Sim?
Sim, senhora.
Isso já é uma promessa para ver a implementação dessa operação resgate, que foi uma operação que também fui chamada a prestar algumas declarações em televisão para saber se ela consagrava ou não um apoio, um melhor tratamento à mulher zungueira.
Então, okay, obrigado, doutora.
Estamos atentos, vamos ver qual é o balanço que o Estado está a fazer desse resgate e como é que ela pode ser bem tratada e como é que ela conseguirá ser bem tratada enquanto comerciante. A zungueira não se deve olhar à margem, ela é comerciante.
Doutora,
sim,
doutora.
Próprio e
doutora, eu tenho que interromper agora. Doutora.
E a zungueira é aquela que... Sim, por favor.
Olha, eu vou interrompê-la porque tenho aqui mais ouvintes também, mas, portanto...
Pois é. Eu acho que o básico sobre ela já está dito.
Sim.
Nós temos lutado, sim, de tudo que ela passa.
Sim, muito bem. Amâncio, e nas redes sociais?
Nas redes sociais há as mesmas questões que saúdam o programa, mas eu queria colocar uma outra questão. Durante muitos anos, doutora Amora, as questões da mulher eram tratadas pela OMA, Organização da Mulher de Angola, ou existem sociedade civil. Qual é que é a ligação que vocês têm com esta organização que tem ligações partidárias e as questões da população em si? E além de realizarem simpósios, por que é que não processam, por exemplo, o Estado por violentar as pessoas e não fazerem sempre reuniões?
Olha, essa pergunta é interessante. Processar o Estado, não é? Nós temos situações em que quem vai receber... De facto, é possível processar o Estado. Nós temos tribunais internacionais a quem, se por alguma razão não se consegue justiça a partir de dentro do próprio país, é possível, sim, recorrer, não é? Levando o Estado ao tribunal. Olha, por acaso não temos nenhuma situação dessas em que pensamos em processar o Estado. Entretanto, a via que tem sido usada é o diálogo, é justamente esse colocar no centro da discussão para que as pessoas possam compreender o que é que está a passar do ponto de vista jurídico, porque é jurídica a nossa situação, a nossa missão enquanto observatório sobre da mulher. Eu não sei se entendi bem a outra pergunta, doutora.
Questão. Sim, a outra questão era sobre a ligação de vocês com a OMA.
A OMA é uma organização política. Creio que todos os partidos têm uma organização política, mas não sei bem como é que se entregou à OMA justamente esse poder de ela tratar. Creio que deve ter reservado um processo de aconselhamento, que acho que qualquer uma delas pode tratar, mas do ponto de vista jurídico, creio que existem organismos, não é? A própria Ordem dos Advogados, por exemplo, recebe casos em que tem patrocínio judiciário para que as mulheres possam, mulheres, homens, quem se sentir lesado de um direito, para que possam justamente apresentar queixa e terem um advogado.
Mas vocês têm relações com a OMA?
Gratuito, né?
Sim. Vocês...
Agora, existem várias organizações, sim, a nível da sociedade civil angolana, que estão abertas a esse processo. São um processo difícil, porque justamente de um lado está uma máquina musculada e do outro lado está uma organização, às vezes, completamente dependente ainda, não é?
Sim.
Não é o nosso caso, entretanto... O problema está justamente ali. Não temos qualquer relação com a OMA.
Aham.
Não temos qualquer relação com a OMA.
Muito bem.
As mulheres que fazem parte do Clube de Mulheres de Carreira Jurídica pertencem a vários setores da justiça em Angola e, de certeza, deve existir mulheres também que têm o seu âmbito político na esfera do MPLA, mas... Não temos uma relação direta de trabalho,
okay.
Uma coisa assim.
Muito bem. Doutor, eu tenho aqui um outro ouvinte. Este ouvinte está na Uila. É o ouvinte Beto 5.
Senhor Beto... Uila em peso, não é?
Senhor Beto 5, faz
deve
a favor.
Deve ser animado pela visita do presidente
português.
Marcelo.
Ora, muito bem. Senhor Beto 5, faz a favor.
Muito boa noite, Santa Rita. Muito boa noite a todos.
Boa noite. Faça favor.
Muito obrigado. Eu primeiro queria agradecer a oportunidade também para parabenizar o 8 de março, 8 de março mulher, portanto é uma oportunidade para a mulher angolana e em geral a mulher de todo o mundo. Então, tenho duas questões a colocar à senhora Amor de Fátima.
Sim.
Primeiro só queria dizer à Voz da América que nos últimos dias está a tornar difícil a pessoa entrar nesta linha, não entendo, não sei porquê, a pessoa manda mensagem quase um mês, não é admitida, admite mais tarde, depois isso depois aborrece os intervenientes.
Ah, muito bem.
Então, eu comecei, apesar que sou já cliente há bastante tempo, mas nos últimos está a custar, eu mando mensagem quase um mês, mas a pessoa não é admitida. E agradeço por esta oportunidade. Então, tem duas questões. A primeira questão que eu queria colocar à senhora aqui, a doutora Amar de Fátima, da Associação da Mulher, não acompanhei muito bem, mas parece que é mesmo isso. Queria perguntar, que visão tem para com a mulher rural?
Uhum.
A mulher rural está a passar maus bocados, está a sofrer, está marginalizada. Ela está sem visão com a mulher da cidade, não sei que visão para com a mulher rural. A segunda questão é a OMA. A OMA faz confusão, porque a OMA se encontra no Ministério da Família e Promoção da Mulher. Quem está lá responde ao mesmo tempo na atividade da OMA. E a mulher angolana, até a mulher angolana, também está consciencializada. Em vez de levar a questão dele numa instituição jurídica, leva a instituição na OMA. Ela acha que a OMA é que vai dar a solução. Por enquanto que a OMA é uma associação, uma organização feminina, está de igualdade em igualdade com as outras organizações femininas partidárias, da Lima, da UNITA, outras do PRS, da FNLA. E por terminar, é uma questão só também da educação. As mamães não estão conseguindo educar as filhas engravidas, sem muito criança, 9, 10 anos de mãe, depois da prostituição. Então, são essas questões que eu coloco. Qual é a visão da senhora Amor de Fátima para essas três questões que eu coloquei? Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Beto 5. Antes de passarmos à doutora, eu quero dizer uma coisa ao ouvinte Beto 5, que é, muitas vezes os ouvintes têm que esperar em linha, porque, claro está, há outros em linha, ou o nosso convidado está a falar. Quanto ao facto de pedir várias vezes para entrar, de mandar o número e não ser atendido, a razão é simples, é que há muita gente a querer entrar e temos que dar prioridades. Muito bem, mas de qualquer maneira estou satisfeito de estar aqui, Sr. Bento 5. Doutor, este ouvinte fez umas perguntas interessantes. Eu vou-lhe pedir para ser breve, porque...
Bem, eu não consigo responder às questões da OMA. Não consigo.
Sim, muito bem.
A OMA, de certo modo, teve essa abertura, esse poder dado em algum momento. De facto, é algo que se deve ver. Se é algo que qualquer uma das organizações políticas pode ter, de aconselhamento, enfim, e encaminhamento às autoridades judiciais. Quando falamos da própria polícia, que deve começar o processo penal, e depois a procuradoria, enfim, e a seguir o tribunal. Mas não é uma questão que eu queira responder, porque é preciso saber exatamente em que contornos a OMA chega e faz. Eu, por acaso, nunca estive numa situação em que tenha presenciado como é que se faz, como é que encaminham, mas
sim,
creio que deve
muito
ser...
Bem.
Calhar por ser um partido maioritário, o número de massas maior, então também para calcular as situações de violência do que ocorrem nas outras massas que têm.
Ok, doutora, então e a questão da mulher rural? Eu vou-lhe pedir para ser breve, porque...
A questão da mulher rural.
Sim. Diga.
Ainda hoje, eu falei com o senhor, também já foi administrador de uma zona rural. Ele hoje ligou para mim e disse assim: olha, a questão da mulher rural continua igual a como tu conheceste. E quando ele diz como tu conheceste, eu trabalhei durante vários anos com uma organização que eu acredito que seja a melhor que Angola tem, enquanto angolana, não é? Que é a ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, e sei, por exemplo, dos desafios que ela tem, desde o analfabetismo, desde a sua condição social, aquela possibilidade de ela estar a lutar para o transporte de produtos, as longas distâncias, a impossibilidade de ela mandar para a escola as mulheres, filhas que ela tem, Quer dizer, não há qualquer possibilidade de falar em liberdade, autonomia, empoderamento. É, o quadro a nível das comunidades rurais é muito mais sério e está ali, claro, aquilo que há muito tempo as mulheres da cidade já conseguiram derrubar, que é essa subordinação completa ao poder masculino, não é? Ficando basicamente enaltecido o poder da função de procriação, a manutenção do lar, a educação dos filhos, mas também e aquele valor valor da sua força física, que tem que ir ao rio, que tem que buscar, enfim, ainda está confinada a isso. Naqueles locais em que há algumas organizações da sociedade civil a trabalhar, especialmente algumas em que também a ADRA é parceira, lembro-me de participar em formações sobre igualdade de gênero nessas localidades mais recônditas a nível do país, com essa organização, com a ADRA e com outros parceiros. Então, também, o local em que a organização da sociedade civil e elas têm um papel fundamental nesse trabalho.
Muito bem. Obrigado, doutora.
Onde o governo não consegue chegar a uma espécie de longa manos do próprio governo, quando ele não consegue, não, elas têm um papel fundamental. Então, ali onde elas chegaram, a situação ainda consegue ser um pouco...
Obrigado.
Velada, né?
Obrigado, doutora. Obrigado.
Alguma coisa. Mas ainda é pior a situação da violência. A nível do trabalho que faço como jurista, o número de mulheres que vão sofrendo violência e o facto de elas não poderem ter acesso à justiça, aos órgãos de justiça, sair das suas comunidades e irem até a sede do município apresentar uma queixa à polícia e, mais do que pensar na apresentação da queixa, ela nem chega a pensar na apresentação da queixa, porque tem à volta de si todo um conjunto de pessoas que culturalmente não lhe vão deixar, não lhe vão ajudar a elevar o pensamento até aí.
Muito
não
bem.
Pode, não deve, ele é homem, ele é que manda, okay. Ele é que pode.
Pois.
Então,
doutora,
o acesso à justiça para o caso particular dessas mulheres é uma luta consciente. Muitas das vezes o que nós vemos a chegar em tribunal é já um processo concluso em que ela é vítima mortal.
Ok.
O
doutora,
vem, ele vai
doutora,
à justiça, mas depois de várias
doutora,
situações de violência.
Ok, doutora, olha, eu vou-lhe pedir para ser breve, estamos a chegar ao fim, o Amâncio tem mais questões aqui.
Pois.
Eu vou-lhe mesmo pedir um comentário breve sobre esta questão. Pelo que estamos a ver e que estamos a ouvir, há muito cenário de violência e a violência de angolanos contra angolanos. Qual é que é a sua leitura breve sobre essa situação? Será cultural? Será educação?
Eu vou-lhe pedir para ser breve, doutora.
Eu tenho uma visão que não sei como é que eu posso explicar. Há uma impossibilidade, há uma situação em que o Estado se torna impotente para controlar essa situação. Porque quando se fala em violência, eu não posso olhar para algo que qualquer um pode resolver. Não, a violência é um crime. Nós temos no Código Penal, temos na Lei de Violência Doméstica, temos em vários casos, a violência é um crime. Logo, o Estado tem de pôr mão. Como é que deve pôr mão? Olha, através dos setores, de vários setores, dos ministérios que têm, das delegações, enfim, tem que colocar mão. A mulher não pode ser considerada só o poder de participação, não pode ter apenas esse poder de maternidade e o poder de cuidar do lar. Ela deve justamente, quer dizer, cada vez mais ser empoderada, deve ser concedida a ela o poder de participação social, onde ela possa garantir de forma consciente a luta pelos seus direitos. O Estado sozinho não vai conseguir logo, se um lado oprime. O que ele tem de fazer é procurar o mais rápido possível, com os melhores mecanismos internacionais e aqueles em que Angola já faz parte, através das Nações Unidas e outros órgãos internacionais, empoderar a mulher para que juntos, homem e mulher, possam justamente construir uma sociedade mais justa, de convivência harmoniosa. É preciso dizer à mulher que ela precisa amar-se cada vez mais e não colocar todo o seu amor, por exemplo, para aquele que lhe bate, né, como se fosse um símbolo de masoquismo, apanhar, apanhar,
sim,
apanhar,
doutora,
ainda assim, venerar aquele que
doutora,
lhe bate.
Doutora, tem aqui mais um ouvinte.
Então, acho que a minha visão é justamente que o Estado deve colocar mão e deve, sim, senhora, trabalhar conosco, sociedade civil, para melhorar a situação aterrorizante e de invisibilidade que a mulher ainda tem hoje. A situação
não é toda, obrigado.
Não é toda
doutora,
mal. Há justamente ainda situações...
Morte Fátima...
Mas temos ainda muito por fazer.
Muito bem. Doutora, olha, nós temos aqui agora 5 minutos. Eu tenho um ouvinte em linha. É o ouvinte Albino Jacob. Ele está na Lunda Sul. Albino Jacob, está-me a ouvir?
Certamente. Estou à escuta.
Muito bem, senhor Albino. Faça favor. Se tiver uma pergunta ou um comentário, eu agradecia.
Muito obrigado. Primeiramente, queria agradecer pela Voz da América, através da Angola Fala Só. Aí o senhor jornalista, o senhor Santa Rita.
Muito obrigado.
E a doutora Mônica, a Fátima, não sei de que organização é, como também entrei logo no programa há bem pouco tempo. Então, também agradecer o Dia Internacional da Mulher, de 8 de março, não só, aqui em Angola fala-se de Marco Mulher, já que trata-se de o dia 2 também, que é o próprio dia ligado. Sim. À mulher angolana. Sendo assim, eu queria só me intervir um pouco sobre esta própria data, não só, também olhar pela própria mulher angolana, não é? Porque realmente a mulher aqui em Angola é a maior parte, faz parte, é a maior parte da população angolana. E quando as decisões, seja ela política, aqui como noutras vertentes, ela é que deveria ser mais autônoma. Elas é que são a maioria. Mas o que nós temos visto é que elas não conseguem ainda determinar o seu próprio futuro. Nós temos visto em algumas manifestações, algumas manifestações políticas, porque, na verdade, se queremos ter um país saudável, uma mulher saudável, uma mulher bem educada, nós tínhamos que primeiramente definir, a mulher tinha que saber definir quais são as políticas que podem ela selecionar na sua própria vida. Mas, infelizmente, aqui em Angola não acontece. Nós temos visto várias manifestações das mulheres, elas só reclamam quando o problema lhes atinge. Mas quando o problema não lhes atinge, elas deixam-se andar.
Muito bem.
Nós temos passado várias situações, especialmente nas eleições. Nós temos encontrado as mulheres sempre a optar num único partido que algumas vezes nem traçam programas para elas.
Muito
bem. Muita mulher a sofrer.
Ok. Senhor Jacob, eu vou ter que interromper, desculpe, porque estamos a chegar ao fim, mas as suas opiniões foram bem. Doutora Amor de Fátima, olha, eu vou-lhe pedir, vou-lhe dar 1 minuto e meio, não posso dar mais, vou ter que cortá-la porque estamos a chegar ao fim. Mas este ouvinte levanta esta questão de prioridades, quer dizer, que é preciso dar prioridades à luta pela emancipação da mulher e também ao facto de haver uma certa indiferença das mulheres quando há eleições. O que é que você tem a dizer? 1 minuto e meio, doutora.
Bem, do ponto de vista político, de facto, devemos olhar para aquilo que são as prioridades dos candidatos quando estamos em casa, por exemplo, de eleições, em relação às mulheres. A verdade é que depois mudam-se, não é?
Sim.
Do ponto de vista jurídico, precisa-se mexer em alguma legislação para se transformar. Porque também não basta só mexer na lei, é preciso também que a lei, não é, se faça sentir, porque uma coisa é termos uma Constituição completamente bonita e a outra coisa é que, do ponto de vista prático, a mulher tenha justamente a oportunidade. Eu acho que, e tenho falado sobre isso, a questão da emancipação não é apenas uma questão da mulher. O homem que bate na mulher, o homem que violenta a mulher, o homem que está no poder enquanto presidente, que olha esse cenário todo, precisa de estar empoderado, precisa de estar emancipado. A emancipação não deve ser só da mulher. Um homem que olha para a violência e fica impávido é um homem que não está emancipado. Porque nós quisermos construir um mundo livre
de homens, doutor.
E mulheres, num mundo mais justo e harmonioso, nós precisamos de homens e mulheres equilibrados.
Obrigado. Doutora, Doutora, pronto, eu vou ter que interromper. Vou ter que interromper, doutora.
Já um minutinho.
Sim, já passou. Estamos mesmo a chegar ao fim. Mas fez um bom ponto, que não é só a mulher que precisa de ser emancipada, os homens também. Portanto, vamos terminar com isso. Eu quero agradecer à doutora Amor de Fátima ter passado aqui connosco esta hora. Quero agradecer em nome de toda a Voz da América, toda a equipa que esteve aqui, todos os ouvintes que estiveram em linha e pela internet. Eu, o Amâncio Miguel, o Mariano, a Dani, despedimos-nos de toda a Voz da América. Até para a semana, não se esqueça. Sexta-feira é dia do Angola. Fala só.